Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país e apoio da Bicicletaria Cultural. Olá, voltamos para o terceiro e último bloco desse programa Pedaleira. Estamos aqui com um convidado, nosso ilustre convidado, mestre, arquiteto e urbanista, literato, poeta, Antônio Carlos de Matos Miranda. Miranda, lancei a última vez aqui, antes da gente entrar no intervalo, um pensamento do filósofo Ivan Illich, espero estar falando certo, e eu trouxe a ideia do custo do não transporte. Falei brevemente sobre isso, você quer dizer alguma coisa?
Hoje mesmo, numa aula do mestrado, foi mencionado o Ivan Illich. A gente falava Illich, porque embora ele seja austríaco, filósofo e educador, né, ele na verdade, tinha uma descendência lá para o lado da Cortina de Ferro. Né? Então, sim, por isso eu acho que deve ser Ivan Illich, embora que, entendeu, né? Mas tudo bem. Olha, o Ivan Illich, ele norteou uma tese chamada Não Transporte, né? Na década de 80, em 1988, num dos congressos da NTP, Associação Nacional de Transportes Públicos, que falava que era importante começar a criar a ideia do não transporte. Isso revolucionou muito e mexeu muito com a comunidade de transporteiros, né? Quer dizer, isso foi num encontro no Ceará, em Fortaleza, né? Mexeu muito. Por quê? Porque depois eu não fui signatário dessa tese no começo, mas depois nós fizemos o desdobramento de duas outras continuidades dessa tese, e eu assinei, eu fiz os documentos junto com outros colegas e assinamos. Apresentamos em Florianópolis, depois apresentamos em São Paulo, em outros congressos da NTP, da Associação Nacional de Transportes Públicos. Então, a gente advogava o seguinte, que é melhor do que criar o direito de ir e vir, é começar a construir o direito de não precisar ir para não precisar voltar. E nesse sentido de não precisar ir e não precisar voltar, a pandemia está nos ensinando alguma coisa, de que muitas das viagens que a gente faria normalmente, não precisamos fazer para comunicar algumas coisas, para enviar alguns elementos.
Sim.
Né? Muito disso, a pandemia, com todas as mazelas que ela trouxe, e terrível, e que nos confinam, e que não só confinar, que mata nossos parentes. Eu tive dois parentes mortos por conta dessa doença. Né? Um cunhado e um primo. Né? Quer dizer, então, e tem mais duas velhinhas tias minhas que estão com Covid, e eu não sei se elas escapam, porque tem idade muito avançada. Né? Então, é uma coisa terrível, porque é a memória da gente. Mas voltando, então, por exemplo, e a gente citou exemplo, a Rua da Cidadania, por exemplo, é uma, entendeu? É uma forma de você não precisar ir para não precisar voltar.
Ela
porque
tá atendendo...
você aproxima as necessidades da população.
E num terminal rodoviário, inclusive, né? Num terminal de ônibus, e reúne todos os serviços mais necessários, né?
Exatamente. Então, essa é uma forma. O Ivan Illich, ele falava contra os congestionamentos num dos livros dele, né? Porque ele atuou em vários campos, né? Falando sobre agricultura, sobre educação, sobre questão social, sobre questão da mobilidade.
Sobre religião.
E esse da mobilidade foi o que nos orientou com relação à tese do não transporte. Né? Que era mobilidade e equidade, transporte e equidade, né? Entendeu? Esse livro que ele publicou na França, né?
Uhum.
E foi a partir dele que a gente observou que ele falava contra o automóvel, quer dizer, o absurdo gerado pelo automóvel do ponto de vista dos congestionamentos, e que acabam muitas pessoas nos automóveis acabam prejudicando muitas pessoas dentro do transporte coletivo.
Sim, é todo, né, um planejamento urbano, né? Que acaba sendo, né, refém. É todo um planejamento, é toda uma cidade que acaba sendo refém, então, dessa quantidade, né, dessa demanda pelos veículos particulares, vamos dizer assim. Porque são eles os que... A densidade maior da qual a gente está falando sobre o trânsito, né?
Pois é. Então, eu não vou demonizar o automóvel.
Sim,
né,
porque a gente quer ter opções, né?
Apesar do apocalipse motorizado, né?
Do
mas
livro.
Olha, veja que uma coisa interessante. Eu escrevendo um artigo recentemente, que tem que escrever, eu estou finalizando e escrevendo junto com o Nestor, né, sobre as vias Nestor. Calmas, né? Quer dizer, eu
explica pra gente,
volta...
Miranda, o que, que são as vias calmas, ciclovias, ciclofaixa e calçadas, pra gente poder...
Tá,
orientar.
Eu vou entrar, uhum. Mas olha só, mas eu falar sobre isso. Eu trouxe de volta, né, o Colin Buchanan. O Colin Buchanan elaborou um relatório em 1963, apresentou ao Ministério dos Transportes na Grã-Bretanha, e ele balizou durante 30 anos, quase 3 décadas, né, mais de 3 décadas, todo o sistema de transporte do mundo. Não foi só na Grã-Bretanha, acabou espalhando, inclusive nós no Brasil sofremos reflexo disso. Ou seja, e ele já naquela época, em 1963, ou seja, há quase 60 anos atrás,
sim,
ele falava da dificuldade que ia ter com relação ao uso do automóvel, como se fosse um sobretudo,
uhum,
ou seja, dos casacos das pessoas que deixam esse casaco na portaria de um hotel, na portaria, porque lá tem muito
neve,
né? Como se fosse um casaco para ir numa festa,
né,
que você vai e você deixa o casaco na roupeira, né?
Ou numa mala, uma mala que nem o desenho dos Jetsons. Bom se fosse.
Exatamente. Assim. Então isso era o automóvel. Tá entendendo? Então ele falava dessa importância. Então aí, e aí eu vou catapultar, né, direto para essa pergunta última que você fez aí.
Sim.
Com relação às diferenças de vias.
Tá.
Eu lembro que a Renata Falzoni reclamava de mim, dizendo que eu era um cara que só queria saber de ciclovia. E isso ela falava de mim na década de 90.
A Renata Falzoni, ela é uma cicloativista. A Renata Falzoni é uma cicloativista agora em São Paulo já há muito tempo. Ela tem um programa Bike é Legal, né, na televisão e na internet, enfim. Tem uma boa circulação e está se candidatando a vereadora aqui em São Paulo. Aqui não, né? Mas em São Paulo para esse ano. Né?
Uhum. Então, e a Renata falava isso. Aí um dia ela me entrevistou, acho que em 2003 ou 2004, ela me fez uma entrevista comigo, e eu falo: você continua brigando por ciclovia? Eu falei: não estou brigando mais por ciclovia, eu estou brigando por ciclofaixa.
Uhum.
Mais adiante, quando eles começaram a brigar por ciclovia, finalmente brigando, eu falei: eu já estou brigando por ciclorotas. Entendeu? Eu quero ciclorrota. Aí depois, passado um tempo, eu falei: eu não quero mais nada disso. Eu quero nada via. Eu não quero nada via. Ou seja, uma via acalmada totalmente, em que a velocidade seja trazida a uma condição de que ao compartilhamento é possível. O respeito entre as pessoas é possível. E a via calma é o melhor exemplo de respeito à convivência entre modais de tamanhos e condições diferentes de proteção. Nesse sentido que a gente faz a diferença. Ciclovia é um espaço totalmente segregado.
Uhum.
Ciclofaixa é um espaço exclusivo, mas com parca segregação.
Uma sugestão, né? Só.
A Via Calma é uma... Não há uma segregação total, uma segregação parcial ou, pelo menos, virtual.
Há uma indicação,
na medida que,
né?
É uma indicação, uhum. Porque a linha não é contínua, uhum. É tracejada, mas todos têm que respeitar que ali, naquele espaço, é o local preferencial da circulação da bicicleta, como prega o artigo 58 do CTB. Então, essas são as diferenças. E a ciclorrota é um espaço, vamos dizer assim, próximo da via, e que existem algumas possibilidades de conexão ou de conectividade entre rotas ciclísticas, né, em vias de acalmadas do ponto de vista de baixo tráfego, de não
até 30, 40 km por hora. Né?
Exatamente.
Uhum. Miranda, a gente tem aqui uma longa, eu te passei algumas questões que eu queria tratar, mas não foi nem metade. O Miranda tem uma passagem pelo IPUC, o Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba, pelo menos é assim que o nome diz. Também uma passagem pelo Plano Diretor, e eu queria muito conversar sobre planos diretores que foram apresentados em Curitiba, e também o mais recente lançado no Brasil, o Manual de Infraestrutura Provisória para a Mobilidade Ativa. Ele participou também na publicação da Ciclo Iguaçu e da UCB, mas também no Manual de Infraestrutura Provisória, também inserido nesse contexto da pandemia, pelo órgão da Conciclo, certo, Miranda?
Isso.
E eu queria, então, tratar de vários assuntos, inclusive com todo esse material sobre ciclologística, sobre bicicleta elétrica, sobre a usabilidade da bicicleta para trabalho ou para recreação, enfim. E a gente não vai ter tempo para falar sobre tudo isso. E eu sabia que a gente não ia ter tempo. Eu achei que o desafio eu não consegui mesmo superar. Miranda, você aceita meu convite para um próximo programa, talvez um próximo na sequência, para a gente continuar falando, ou pelo menos falar um pouco com esse material todo produzido que você participou, inclusive você é coautor, no próximo programa? Você aceita participar no próximo programa? Seria na próxima quarta-feira, no mesmo horário, dia 21 de outubro.
Com certeza. Eu, há um tempo atrás, eu era filiado a um partido e eu parei com os partidos políticos e eu falei, meu partido agora é a bicicleta. Então, o que eu puder fazer em favor da ciclomobilidade, eu vou fazer, e se a minha palavra ajuda de alguma forma a gente construir essa possibilidade da ciclomobilidade ampliar, eu estou pronto para fazer isso, tá bom? Aceito,
tá bom.
Sim.
Que bom, Miranda, eu falei para vocês, pessoal, que ele é super generoso. Essa é uma pergunta que peguei ele de surpresa, não tinha avisado que eu ia fazer uma pergunta dessas ao vivo, mas eu conto muito contigo, Miranda, e obrigada pelo aceite. A gente conta com você, então, no próximo programa, e aí a gente vai falar sobre plano diretor, sobre esse manual de infraestrutura provisória para a mobilidade ativa por três órgãos que o Miranda participa, né, e é coautor, inclusive, desse material. Mas então a gente agora encerra. Eu agradeço mais uma vez. Obrigada, Miranda. Até a próxima, até o próximo programa. Então, pessoal, não perca.
Eu agradeço a você, Patrícia. Agradeço também a rádio, né? A Rádio Cultura
930. Hã? Rádio Cultura 930, a rádio mais livre de todas.
Ah, 930. Eu tinha esquecido da centena. Aliás, eu vou jogar nessa centena.
Opa!
Vou jogar no bicho, quem sabe não saia, né? Alguma coisa para que a gente possa comemorar alguma coisa. E agradeço também a Ciclo Iguaçu, sim, por estar assim à frente dessa resistência, quer dizer, na luta pela ciclomobilidade, mas também pelos modos ativos. Ou seja, não esqueçamos que a gente, o pedestre e as pessoas com deficiência devem receber uma parte dos nossos olhares para que possa transformar uma cidade cada vez mais humana, sim, e ao mesmo tempo a cidade do encontro como quer o Yangel e todos nós queremos. Muito
Sim.
obrigado.
Obrigada.
Uma boa
você,
noite
querido.
Para todos.
Obrigada, boa noite, Miranda. A gente então vai, vou deixar agora uma notícia, aquela que eu falei no comecinho, aí pelo tempo a gente não vai conseguir fazer a visita na bicicletaria agora, a gente vai fazer então no próximo programa. A notícia que eu quero dar para vocês eu não vou deixar passar, vou falar para vocês. A gente está em Outubro Rosa, né? É uma campanha que é para as mulheres se observarem e passar por cima de alguns tabus e dúvidas. É bom fazer exames e especialmente a atenção ao autotoque nas mamas. Para reforçar essa lembrança, a Go Cycle estará aberta dia 17 de outubro, no sábado, pela manhã, a partir das 9 horas, com aulas especiais e ofertas de kits da marca de roupas Evoé, kits de produtos BeFresh, vouchers para vocês curtirem as sessões no maior estúdio de bike indoor do Brasil, brindes da Fit e cadeiras de quick massage da Geolaser para todos os alunos Go Cycle. Então aproveite esse dia, apareça na Avenida Vicente Machado 878 e apoie a ONG Amigas da Mama. Dia 17, sábado, a partir das 9 horas, no estacionamento. Exercício é prevenção. Está chegando ao fim este programa. O programa de hoje teve a música Bangladesh Bike de fundo. A banda é Naftalanja, a música é Bangladesh Bike. Trecho da música Colombo Sikh Catedral. Opa! Colombo Sikh Catedral, de Chico Paes. E agradeço especialmente você, Miranda, Antônio Carlos Miranda, nosso convidado de hoje e, felizmente, do próximo programa, além do Fernando Rosenbaum, da Bicicletaria Cultural. Nos vemos na próxima quarta, então, falando sobre a Malha Cicloviária de Curitiba. Eu sou Patrícia Valverde, celebrando boas ideias para o cultivo de um corpo social. Beijo! E este foi o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio da Bicicletaria Cultural. Para saber mais, acesse www.cultura930.com.br/pedaleira.